Olá, boa tarde. Na nuvem de partículas de fundo, os incêndios do Canadá está a afetar as ilhas do arquipélago desde domingo e deverá estender-se ao continente nas próximas horas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Em comunicado, o IPMA diz que as concentrações destes poluentes são inferiores aos limites legais estabelecidos e, por isso, não deverão representar qualquer ameaça para a saúde humana. Segundo o Instituto, esta nuvem é constituída por partículas muito pequenas e por gases, especialmente monóxido de carbono, resultantes dos incêndios que durante as últimas semanas têm afetado o território do Canadá. No entanto, o Instituto destaca que esta nuvem deverá causar uma redução de visibilidade e do brilho do sol, bem como do tom azul do céu. A união entre os governos da Madeira e Açores, desta segunda-feira no Funchal, para acertar as propostas de revisão da Lei de Finanças Regionais, foi adiada devido ao cancelamento de voos, informou o Executivo Madeirense. A nota emitida pela Presidência do Governo Regional da Madeira adianta que o encontro, que contava com a presença de Eduardo Paz Ferreira, jurista e professor catedrático, foi adiada para data a anunciar. O Executivo explica que o adiamento se deve ao cancelamento de voos previstos por outros participantes no encontro, na sequência do vento que tem atingido a região. O movimento de aterragens e descolagens no aeroporto está condicionado devido a estas condições meteorológicas que resultaram no cancelamento de mais de 200 de voos entre aterragens e descolagens, tendo alguns voos divergido para outros destinos mais próximos. Na passada semana, o presidente do Executivo Madeirense, Miguel Albuquerque, falou sobre este encontro com seu homólogo açoriano, José Manuel Bolieiro, argumentando que as razões a apresentar para a revisão da Lei de Finanças Regionais têm de ser muito bem fundamentadas, em que é preciso um trabalho sério para depois ser discutido com o Ministro das Finanças. Já o presidente do Governo dos Açores reforçou a posição, sublinhando que o Estado tem de ser justo e pessoa de bem na repartição da riqueza nacional pelos órgãos de administração pública, central, regional e local.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
8 pessoas foram detidas, entre elas 2 tripulantes de um veleiro detectado a norte dos Açores com 1000 quilos de cocaína e que acabou por naufragar, anunciou a Polícia Judiciária. Em comunicado, a PJ explica que os tripulantes da embarcação de recreio, interceptada em alto mar, que fazia a travessia do Oceano Atlântico entre a América do Sul e a Europa, acabaram por ficar em prisão preventiva. Na nota, a PJ adianta que o veleiro de 14 metros, interceptado pelos fuzileiros do Destacamento de Ações Especiais da Marinha, durante a denominada Operação Cristal, acabou por afundar, já depois dos tripulantes e a tropa terem sido transferidos para um navio da Marinha. A PJ precisa que esta operação de combate ao tráfico de droga foi desencadeada nos últimos dias, através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão e da Diretoria do Sul, com apoio do DIC dos Açores, da Marinha e da Força Aérea. Além da detenção dos tripulantes do veleiro, foram feitas buscas domiciliárias em diversos lugares do território nacional, tendo sido detidos 6 suspeitos. Caracterizar os turistas séniores que visitam a ilha de São Miguel nos últimos 2 anos e conhecer os mesmos no que toca ao seu bem-estar global, há de experiências memoráveis que realizaram e medir o grau de satisfação com a vida e com a viagem, são algumas das intenções do projeto Turismo Sénior, Rotas de Bem-Estar e Vivências Locais num ecossistema insular denominado Turiviva Mais, que é financiado pelo programa PO 2020 Açores e pelo Governo Regional. Teresa Medeiros, investigadora responsável pela iniciativa, revelou que, para além daqueles objetivos, pretendem testar o modelo norte-americano de saúde e bem-estar, o PERMA, que significa emoções positivas, engajamento, relacionamento, significado e realização.
São aqui 5 dimensões: as emoções positivas, o envolvimento, as relações com os outros, o sentido e a realização na área de um turismo chamado positivo. Pretende-se também recolher memórias, narrativas, tradições, de pessoas mais velhas nas suas relações com os locais mais emblemáticos da Ilha de São Miguel. E, por último, criar, entrar um bocadinho nas tecnologias de última geração e criar material audiovisual, georreferenciação de várias centenas de lugares na Ilha de São Miguel. Por exemplo, nós georreferenciamos 330 pontos emblemáticos na Ilha de São Miguel e, por fim, criar uma aplicação para telemóveis de facto, a conciliação de informação, fotografias, vídeos e informação de forma geral.
A responsável adiantou que em 2016 foi levado a cabo o projeto Tu Sénior 55+, em que foram desenvolvidos 6 estudos. Contudo, neste novo projeto foram realizados 13. Disse ainda que nesta última ação foram entrevistados mais de 1000 turistas séniores com 55 anos ou mais que visitaram a maior ilha açoriana em 2021 e 2022.
Nesta amostra dos 1083 turistas que nos visitaram, dos 55 aos 94 anos, o grupo que mais se destaca em termos percentuais é o grupo dos 60-69 anos. Maioritariamente casados, cerca de 70% casados, portanto, 83,6% vivem acompanhados. O turismo nacional distinguiu-se neste último estudo, pós-pandemia, e segue-se, portanto, Espanha, França, Itália e Grécia, que no seu conjunto apresentam 13,4% da nossa amostra. Depois os países da Europa Central e também o mercado emergente dos Estados Unidos e Canadá.
Teresa Medeiros salientou que os turistas destacam-se pelas habilitações académicas, afirmando que são viajantes diferenciados, que vivem muito confortavelmente ou até muito bem e que viajam com o cônjuge ou com a família. Cerca de 50% dos turistas séniores desenharam a sua viagem através da internet. Estes viajantes procuram sobretudo o contacto com a natureza, frisando que, ao contrário dos mais novos, que vêm em busca de aventura, estes têm a intenção de relaxar e concretizar o sonho de vir aos Açores por esse aspecto. Quanto ao alojamento, cerca de 63% procura hotel com boas condições e acessibilidades, seguindo-se com 23% alojamento local e o restante em casa de familiares.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego promove amanhã o seminário Democracia e Participação dos Jovens. Vai decorrer no Nonagon, Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, no Conselho da Lagoa. O evento está integrado nos trabalhos de auscultação e reflexão para a definição dos objetivos operacionais do Plano Regional para a Literacia e Participação Democrática, uma iniciativa do Executivo que pretende ser um instrumento multinível, transdisciplinar e interdepartamental para a promoção do exercício mais ativo da cidadania dos jovens açorianos. A conferência de abertura do seminário contará com a participação do antigo presidente do Governo dos Açores, João Bosco Mota Amaral, sobre a temática Os Novos Pilares da Democracia e também de Diana Duarte, autora e apresentadora do programa A Minha Geração, subordinada ao tema Democracia 2.0, através da qual abordará as novas formas de participação democrática. A celebração dos 40 anos de Angra do Heroísmo como cidade património mundial ilustra o quanto o sismo de 1980 se tornou algo valioso para a autoestima dos angrenses. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Para todos estes angrenses, esta distinção ilustra a resiliência do povo terceirense e que, mais do que o galardão, é a história que qualquer cidadão do mundo pode rever, estudar e apropriar-se.
Nós vivemos numa cidade com muita história e muito bela, mas quando nós passamos por algo que é muito belo, todos os dias torna-se vulgar. Já não damos o valor, porque tropeçamos na beleza e, portanto, ela já torna-se rotineira, torna-se invisível. E os angrenses, o sismo, sendo uma coisa péssima, e obviamente se pudéssemos escolher, se calhar escolhíamos não ter passado por isso, mas tornou-se algo valioso para a autoestima dos angrenses. Os angrenses foram aprendendo devagar, e esta aprendizagem ainda não terminou, não é? E ainda há coisas por fazer nessa pedagogia, mas a verdade é que foram aprendendo a amar, a valorizar e a ter que fazer sacrifícios para uma cidade a troco de poder manter, estimar e orgulhar-se, porque eu acho que os angrenses se orgulham bastante hoje de ter esta distinção. E não é só ter a distinção, foi a primeira cidade portuguesa a tê-lo.
Cláudia Cardoso, a responsável pelo tema deste ano das Sanjoaninas, falava ao Rádio Clube de Angra no âmbito da emissão especial Sanjoaninas 2023. Apesar de toda a história e de Angra e a Ilha Terceira já terem sido o centro de Portugal, Angra tem perdido a centralidade que lhe é merecida.
As Sanjoaninas já começam a ser muito conhecidas. E mesmo na diáspora, como vocês sabem, os nossos imigrantes, a gente está há 15 dias a ver como é que é difícil andar no trânsito de Angra. Portanto, isto atrai muita gente. As Sanjoaninas são um ponto alto. Agora, quando eu digo que perdemos centralidade, temos vindo a perder ao longo dos anos. Malgrado os esforços dos nossos autarcas, porque eu penso que os autarcas têm feito aí um bom papel de chamar a atenção para isso, mas os últimos governos não têm sido simpáticos com Angra. Sempre tem havido um pouco esta tendência a puxar para São Miguel. São Miguel, nós sabemos que tem mais do dobro da população de todas as ilhas juntas, mas isso não deve ser uma razão para esta macrocefalia. É determinante que os governos, não apenas o governo que agora está em funções, mas os anteriores já tinham acontecido, olhem para Angra de outra forma, porque é possível e é desejável que as cidades se desenvolvam de forma mais harmoniosa. Eu penso que a autarquia tem feito coisas nesse sentido, o Glass Summit foi um desses exemplos, e pode haver outros, puxar o foco para Angra, mas se não tivermos ligações por barco, nem por avião, pois a gente pode fazer aqui as maiores maravilhas do mundo, mas as pessoas não chegam cá. E esta que é a dificuldade agora, é recuperar, não é ensombrear, porque Ponta Delgada será sempre Ponta Delgada, é ganhar uma centralidade que já teve, não para ser maior do que ninguém, mas para ser única, porque ela é única. É impossível contar a história de 500 anos em Ponta Delgada como se conta em Angra, porque esta narrativa é só nossa e precisa por acaso ser melhor contada.
Cláudia Cardoso, diretora da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, este ano é responsável pelo tema das Sanjoaninas.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Vila da Madalena no Pico acolhe esta segunda-feira o Fórum sobre o Culto ao Espírito Santo para uma profunda reflexão sobre aquele que é considerado o legado cultural que melhor define e caracteriza a sorianidade. O Fórum sobre este culto, que vai decorrer no Auditório da Madalena pelas 19h, é dinamizado pela Universidade Aberta e pelo Município e vai contar com a participação de vários académicos, do Diretor Regional dos Assuntos Culturais e presidentes das câmaras municipais de Alenquer e da Madalena. A autarquia da Madalena do Pico sublinha a importância da abordagem ao tema, realçando que a celebração destas festas é símbolo da união da família açoriana espalhada pelo mundo, festividades que são consideradas uma das maiores manifestações religiosas dos Açores. Estas festas têm uma forte expressão em todo o arquipélago, envolvendo tradicionalmente cerimónias religiosas e a partilha de refeições na rua, além de atuações musicais e outras iniciativas comunitárias. Sob o tema As Festas do Divino Espírito Santo, uma tradição regional com projeção global, o Fórum é dinamizado pelo município da Ilha do Pico, em parceria com a Universidade Aberta, o seu Centro de Estudos Gerais e o Centro Local de Aprendizagem da Madalena. Fica por aqui nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.